Meus irmãos, estava eu pesquisando na internet e observei que há muitas dicas de como identificar notas de dinheiro falso. Vai desde a observar algumas características presentes na nota, tanto algumas características externas, outras internas, quanto a utilizar alguns aparelhos, instrumentos desenvolvidos com a finalidade de ajudar o cidadão a identificar possíveis notas falsas. Como, por exemplo, hoje já se tem canetas marca-texto, onde você simplesmente faz um risco ali com ela na nota e, se ela for falsa, vai ser identificada imediatamente. E em certa ocasião, vi algo interessante a respeito de como que uma empresa americana qualificava os seus funcionários para identificar as notas falsas que assim iriam transitar, possivelmente iriam transitar nas dependências daquela empresa. Eles passavam por um longo e minucioso treinamento com as notas verdadeiras, o que lhes dava uma percepção maior a respeito das notas falsas. Assim, quando, por exemplo, alguém simplesmente colocasse as suas mãos, seus dedos tocasse uma nota falsa, imediatamente ele saberia identificar que aquela não é verdadeira, aquela nota. Ainda assim, com tantos recursos, com tantos treinamentos que há em nossos dias, sabemos que muitos não conseguem êxito e acabam por ser enganados pelas aparências externas de notas praticamente idênticas às verdadeiras. Por outro lado, sabemos que algumas vezes a imitação é tão grotesca que facilmente podemos identificar a farsa que está diante de nós. Contudo, a lição é a seguinte: tenha cuidado com o que apresenta uma coisa, mas na verdade é outra. Tenha cuidado com aquilo que apenas aparenta ser verdadeiro, mas que na verdade é falso. Eu acredito que na igreja devemos ter cuidado semelhante. Vivemos tempos de igrejas lotadas de pessoas que confessam desfrutar de uma comunhão com Deus, que alegam ter um relacionamento com Deus, mas quando expostas ao crivo das Escrituras, mostram-se ser uma farsa ambulante, que nunca conheceram realmente a Deus. São falsos cristãos, vivendo uma falsa comunhão com Deus. Por outro lado, há um tipo de falso cristão, há um tipo de joio na igreja, que é muito difícil de ser identificado, o que às vezes nos força a ter que conviver com ele. Jesus nos ensina a respeito disso, que tenhamos cuidado para que, querendo remover o joio, não venhamos também prejudicar o trigo. Às vezes as pessoas vivem uma farsa tão bem planejada que fica difícil identificar que ali está um falso cristão. Que está alguém que confessa ter comunhão com Deus, mas que na verdade não conhece verdadeiramente a Deus, irmãos. O texto de hoje, ele é útil para nos ajudar a remover da igreja aqueles que vivem uma comunhão apenas de aparência com Deus. Todavia, o desejo do meu coração nesta noite é que, à luz do texto, você possa, acima de tudo, não pensar no outro, mas pensar em você mesmo. Pensar na sua comunhão com Deus, se ela é sincera, se ela é verdadeira, se o seu relacionamento com Deus verdadeiramente é real, ou não seria também uma farsa. Que você possa olhar para a sua própria comunhão com Deus nesta noite e ver se está presente algumas marcas que nós vamos ver nesta noite. Vamos ler o texto. 1 João, capítulo 4, versos de 13 a 21. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhando que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Portanto, iremos ver nesta noite que a verdadeira comunhão com Deus precisa ser evidenciada por algumas marcas específicas. E este texto vai apresentar três marcas indispensáveis que evidenciam a verdadeira comunhão com Deus, que vai mostrar se a sua comunhão que você professa ter com Deus é verdadeira ou é falsa, que vai nos ajudar a identificar possíveis cristãos dentro da igreja que confessam ter comunhão com Deus, mas que, na verdade, nunca conheceram a Deus. Não estão em Deus e nem Deus está nele. A primeira marca, então, é a presença do Espírito Santo. É indispensável que aquele que realmente está em Deus, Deus também esteja nele por meio do Espírito Santo. Isto podemos ver nos versos de 13 a 15, onde primeiramente o texto enfatiza a permanência do Espírito Santo como prova de nossa comunhão com Deus. Verso 14, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Mais uma vez, João faz uso do verbo permanecer para descrever o fruto da união do crente com Cristo Jesus. Esta palavra aponta para a íntima comunhão que o crente goza com Deus mediante a fé em Jesus. Ou seja, Deus estar unido a nós e nós estamos unidos a Ele. Isso é permanecer em Deus e é Deus permanecer em nós. E Deus em nós descreve a sua atuação permanente na nossa vida. Nós em Deus, descreve o nosso relacionamento pessoal com Ele, mediante o qual desfrutamos dos benefícios advindos da salvação em Jesus Cristo. E é por isso que o texto diz que essa comunhão, ela é autenticada. Essa comunhão, podemos assim dizer, ela é sustentada pela habitação do Espírito Santo na vida daquele que verdadeiramente creu em Cristo. O Espírito Santo foi dado como uma dádiva para o crente por meio da qual nutrimos o nosso relacionamento com Deus, mantemos-nos em comunhão com Ele e Ele com nós. É a presença do Espírito que nos dá a plena confiança de que a comunhão rompida no Éden foi restaurada em Jesus Cristo. Sim, aquela comunhão com a qual e para a qual o homem foi criado foi rompida instantaneamente no Éden quando o homem pecou. Mas da mesma forma ela é instantaneamente restaurada em Cristo quando nós cremos nele como nosso Salvador. E a habitação do Espírito em nós mostra justamente que esta comunhão, ela foi restaurada, ela é permanente em nossas vidas. Essa convicção é resultado da presença e atuação do Espírito Santo na vida do crente. Contudo, tal certeza deve levar cada crente a ter zelo no seu relacionamento com Deus, a fazer de tudo para que o pecado não venha ferir a sua intimidade, a sua comunhão com o Pai. E este zelo, ele acontece à medida que os frutos do Espírito colocam em evidência a beleza do nosso relacionamento com Deus, irmãos. À medida que nós desenvolvemos os frutos do Espírito Santo, estamos testemunhando ao mundo que Deus está em nós, mas que também nós estamos em Deus por conta da habitação do Espírito que Ele nos deu. Mas em seguida, o texto nos conduz a uma compreensão correta a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Observe que, em primeiro lugar, aqui este versículo vai chamar a nossa atenção para compreendermos corretamente a encarnação de Jesus Cristo. Entendermos que Jesus veio a este mundo como enviado pelo Pai, conforme assim diz o texto. Embora a morte de Jesus sempre estivesse presente no plano de redenção arquitetada por Deus lá na eternidade, antes que o mundo viesse a ser mundo, ele penetrou a história quando Deus enviou o seu Filho a este mundo. Esse fato histórico aponta para a humilhação a qual Jesus teve que se submeter para poder cumprir a sua missão de salvar pecadores, dos quais hoje estamos nós. Aquele plano que começou na eternidade com Deus concretizou-se lá na cruz do Calvário, historicamente mostrando que, de fato, Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Deus enviar a Jesus indica que a salvação é de iniciativa divina e que ela sempre esteve nos propósitos eternos de Deus. O pecado não pegou Deus de surpresa. A salvação não é um plano B de Deus. É o plano perfeito de Deus para pessoas que foram criadas no estado de perfeição, mas as quais Deus já sabia cairiam em pecado e necessitariam ser resgatados do pecado, irmãos. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos traz essa compreensão correta da pessoa e da obra de Jesus. Nos faz olhar para Jesus Cristo como enviado de Deus para a nossa salvação. Mas, em segundo lugar, o texto chama a nossa atenção neste versículo para a finalidade da encarnação. Não apenas olhamos para Cristo como enviado de Deus, que se humilhou a vir a este mundo, mas também entendemos o propósito pelo qual isso foi necessário, que, conforme diz o texto, ele veio como Salvador do mundo. Deus enviou Jesus Cristo para resgatar o pecador da atuação do maligno que o escravizava e o dominava. Por isso, o próprio Jesus, lá em Marcos 10:45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio a este mundo para salvar, para resgatar do poder do maligno, da condenação eterna, aqueles que foram desgarrados da sua presença lá no Jardim do Éden. Jesus veio, de fato, para libertar o homem da tirania, da impiedade e livrá-lo da perdição na qual ele se encontrava. E por nisto, ele diz lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e livrar ou salvar o perdido. Contudo, meus queridos, sabemos que para que isto fosse possível, Jesus teve que se submeter à morte, e morte de cruz. E João é categórico em afirmar ter sido testemunha histórica deste fato histórico, fato o qual, pela fé, hoje nós também testemunhamos. Hoje nós também, pela presença do Espírito em nós, compreendemos e testemunhamos que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo e o enviou com o propósito de nos salvar da condenação dos nossos pecados. O Espírito em nós nos dá a compreensão correta da vida e obra de Jesus Cristo. E hoje devemos também testemunhar desta obra que o Senhor fez por nós. Mas em seguida é mostrado que a salvação e comunhão com Deus são restringidas aos que confessam a Jesus Cristo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Logo, meus queridos irmãos, o Espírito Santo em nós, a partir que ele passa a atuar nas nossas vidas, produz a convicção de ser Jesus Cristo o Filho de Deus, conforme o entendimento proposto lá no verso anterior. Entendendo a sua encarnação, entendendo o propósito da sua encarnação, entendendo a salvação que ele veio nos trazer. Isso é importante dizermos agora, porque há muitas seitas em nossos dias, nos quais os seus membros confessam que Jesus é o Filho de Deus. No entanto, continuam perdidos nos seus pecados. Então, isso não pode se resumir a uma confissão labial apenas, mas tem que ser uma confissão a partir de uma compreensão correta da pessoa e obra de Jesus Cristo. Com isso em mente, esta confissão envolve reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que foi enviado a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, esta confissão envolve reconhecer não apenas que Jesus é Filho de Deus, mas que ele foi enviado por Deus para a nossa salvação e que sem Jesus jamais poderíamos desfrutar de tão grande salvação que temos hoje. Essa confissão envolve também reconhecer o seu estado de perdição e consequente necessidade de salvação, porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, porque Jesus veio resgatar aqueles que outrora estavam presos ao pecado, sob o domínio do pecado. Então você precisa, ao confessar a Jesus, você também está reconhecendo o seu estado de perdição, a sua necessidade de ser salvo por ele. E esta confissão também envolve arrependimento, envolve fé na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, não é uma confissão labial, é uma confissão que vem de uma mente que verdadeiramente compreendeu a pessoa e a obra de Jesus Cristo em seu favor. E o resultado desta confissão bíblica é a comunhão com Deus, conforme ressalta também o final do verso. Deus permanece nele e ele em nós. A comunhão com Deus, meus queridos, é fruto da confissão de Cristo como nosso Salvador. E bem sabemos que quando isso acontece, Deus nos dá da presença do Espírito Santo. E essa comunhão vai ser mantida por meio da atuação do Espírito em nós. Portanto, palavras não são suficientes para evidenciar a comunhão do pecador com Deus. Pois alguém pode facilmente confessar estar bem com Deus, confessar que tem comunhão com Deus, que conhece a Deus, mas ainda assim continuar no seu estado de perdição, ainda assim nunca ter conhecido verdadeiramente a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, não ter a presença do Espírito Santo na sua vida. E de acordo com os versos já estudados até aqui, a nossa comunhão com Deus, ela é autenticada, ela é comprovada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Por sua vez, a presença do Espírito confirma a comunhão mútua do crente com Deus. Ou seja, nos faz compreender que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Esta presença do Espírito nos dá um entendimento correto da pessoa e da obra de Jesus Cristo e nos conduz a uma confissão verdadeira de Jesus Cristo como Filho de Deus que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e prover a salvação das nossas almas. Dito de outra forma, o Espírito Santo abre o entendimento do pecador para crer em Jesus Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo coloca todo aquele que crê em instantânea e permanente comunhão com Deus, passando a habitar em sua vida. E o Espírito Santo torna todo aquele que confessou a Jesus Cristo, que tem a presença do Espírito, uma fiel testemunha da obra, da pessoa e obra de Jesus em favor dos pecadores. Então, meus queridos, ter comunhão com o Pai vai muito além de desenvolver algumas atividades religiosas. Vai muito além de algumas manifestações externas de fé. É algo que é comprovado internamente pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso nos conduz à segunda marca que evidencia que a nossa comunhão com Deus é verdadeira, que é a presença do amor de Deus. Isto nos versos 16 a 18. Aqui o texto pressupõe que a comunhão com o Pai pressupõe experimentar o amor salvífico dele. Ou seja, é impossível que alguém tenha comunhão com Deus sem antes ter experimentado do seu amor salvador por meio de Jesus. E nisso o texto inicia ressaltando qual deve ser a nossa postura frente ao amor de Deus por nós. Veja o verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O verbo conhecer significa que o crente experimentou e continua experimentando o amor de Deus na sua vida. Ele o experimentou de forma peculiar quando Deus se manifestou a ele como Salvador. Mas ele continua experimentando o amor de Deus, continua conhecendo do amor de Deus por meio do seu relacionamento, por meio da sua comunhão diária com Deus. A ideia, meus queridos, é de que a totalidade da vida cristã é uma experiência graciosa com o amor de Deus. E de fato, observando as nossas vidas, podemos ver traços do amor divino em cada momento da nossa caminhada. Ele está presente com as suas provisões diárias nas nossas vidas. Ele está presente no fôlego de vida. Ele está presente no cuidado das nossas famílias, no cuidado com as nossas vidas pessoais. Por isso o texto diz que nós conhecemos, e aqui dá a ideia de conhecer e continuar conhecendo o amor de Deus. Mas não apenas conhecemos esse grande amor de Deus, mas também cremos que Ele nos ama. Por isso diz o texto, e cremos no amor que Deus tem por nós. A esta altura, João já usou pelo menos 4 argumentos que põem em relevo o amor de Deus pelo seu povo. Por exemplo, lá no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer que Deus prova esse seu amor para conosco, que o amor de Deus por nós consiste pelo fato de que Ele nos chama para ser seus filhos amados. E lá isso é colocado como um privilégio, como uma dádiva de Deus para nós. Lá no capítulo 3, no verso 16, diz que o amor de Deus consiste na morte de Jesus Cristo em nosso favor, no fato de que Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E lá no capítulo 4, no verso 9, vai mostrar que este amor de Deus consiste em que Ele enviou Jesus ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio de Jesus. E ainda no capítulo 4, ele diz que o envio de Jesus Cristo ao mundo, que o amor de Deus por nós consiste em Deus ter enviado a Jesus Cristo a este mundo como propiciação pelos nossos pecados. E nós já estudamos a palavra propiciação, que significa aplacar a ira de Deus, sustentar sobre si a ira de Deus que seria lançada sobre nós. Então, quando Deus remove a sua ira de sobre nós e lança sobre o seu Filho, Ele está demonstrando o quanto Ele nos ama. Por estas e outras razões, João argumenta que nós cremos que verdadeiramente Deus nos ama. Ou, como diz o texto, cremos no amor que Deus tem por nós. Meus queridos, a comunhão com Deus estabelece uma confiança inabalável neste incalculável amor dEle em nosso favor. E o resultado de crer, de conhecer o amor de Deus, é a presença permanente do amor dEle em nós, por meio do qual desfrutamos da beleza do nosso relacionamento com Ele. Por isso diz o texto em seguida: Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Esse amor, sabemos, ele é primeiramente voltado para o próprio Deus. Em seguida, esse amor é voltado para o próximo, como nós vamos ver mais à frente. A nossa postura com relação ao amor de Deus, meus queridos, deve ser viver experimentando deste amor. Deve ser crer que verdadeiramente Deus nos ama e está em nós, e nós estamos nele por causa deste amor. Em seguida, o texto vai mostrar três resultados dessa nossa relação de permanência com Deus por causa do seu amor por nós. Veja que o verso 16 finaliza dizendo: Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E quais são as implicâncias ou os resultados dessa permanência de Deus em nós e de nós nele? O verso 17 mostra: nisto é aperfeiçoado o amor de Deus, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Aqui mostram três resultados desta relação de amor que Deus tem para conosco e nós para com Ele. Em primeiro lugar, diz o texto que o nosso amor é aperfeiçoado. É claro que aqui se refere ao nosso amor a Deus. É aperfeiçoado. Ele vai se tornando cada vez mais belo, cada vez mais puro, cada vez mais perfeito. Por isso que lá na versão NVT, o início do verso 17 é traduzido assim: à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. O nosso amor a Ele se torna mais perfeito. A ideia é que à medida que nutrimos nossa comunhão com Ele, o nosso amor vai se desenvolvendo mais e mais, até chegar à plenitude da glória, à plenitude da perfeição em Cristo Jesus, quando estivermos na glória celestial. Sendo assim, quanto mais intimidade relacional você tiver com Deus, mais puro, mais santo, mais perfeito vai ser o teu amor para com Ele. Mas em segundo lugar, por conta deste relacionamento, mantemos firme a confiança de que não teremos que lidar com a ira de Deus no dia do juízo final. Sim, meus irmãos, o amor de Deus por nós nos livrou da ira vindoura. Porque por causa do seu imenso amor, ele nos salvou da sua ira. Ele removeu de nós, sobre nós a sua ira e lançou sobre o seu próprio filho, de tal maneira que hoje nós temos confiança. Podemos ter a ousadia de que no dia do juízo final, Deus não vai lançar sobre nós a sua ira. Por isso diz o texto, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Essa confiança diz respeito à certeza de que a condenação que cairá sobre os impenitentes, ou seja, sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo, não estará sobre nós. Isto por causa do seu grande amor, que o levou a nos livrar da condenação do inferno por meio da nossa fé em Jesus Cristo. A grande recompensa da nossa permanência em Deus e dele em nós será a coroa da glória, enquanto os ímpios serão recompensados pelo justo juízo dos seus pecados. É por isso que lá em Romanos, capítulo 2, versos de 6 a 8, Paulo diz o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna ao que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Deus nos amou de tal maneira que podemos hoje descansar de que no dia do juízo final nós não estaremos lá para receber da sua ira. Nós não estaremos lá para ouvir as duras palavras: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Nós estaremos lá para recebermos os galardões da nossa fidelidade a Deus, para sermos coroados conforme o nosso procedimento aqui nesta vida e ouvir as doces palavras de Jesus Cristo: vinde, bendito de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Mas em terceiro lugar, nós podemos ver o cuidado do amor de Deus por nós. Por isso diz: pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. O pastor Augusto Nicodemos, comentando esta parte do texto, ele diz que neste mundo nós vivemos abrigados e protegidos pelo amor de Deus. E esta é a ideia do texto. Que assim como Jesus Cristo esteve aqui neste mundo, protegido, abrigado no amor de Deus, assim é a vida dos crentes. Que assim como Deus demonstrou por incontáveis vezes o seu amor por Jesus, cuidando dele, também ele faz conosco. Assim como Deus ama a seu filho, também ama aqueles que dele são gerados. Por isso nós podemos descansar neste amor de Deus, sabendo que ele cuida de nós diariamente. Mas depois, seguindo o nosso texto, veja que confiar no amor de Deus lança fora os nossos medos. O verso 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, mesmo quando o crente comete algum deslize na caminhada, ele pode ter confiança de que, por causa do amor de Deus por ele, Deus vai perdoá-lo, Deus vai restaurá-lo. Na verdade, na perspectiva bíblica, o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Então, aos olhos de Deus, a nossa vida toda já está perdoada. Até mesmo os nossos pecados futuros já estão perdoados. É claro que se alguém usa dessa verdade para cair em libertinagem, prova que ele nunca conheceu o amor de Deus de forma salvadora. O medo ao qual João se refere é aquele que gera um sentimento de culpa e insegurança no crente quando ele erra. E João está dizendo que o amor de Deus remove de sobre nós esse sentimento de culpa e de insegurança. Porque Deus promete perdão, Deus promete restauração para as ocasiões em que os seus filhos erram. E neste sentido, a palavra de 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9, são consoladoras para nós, irmãos. Lá diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, João diz que este amor de Deus lança fora todo o medo. A frase, ora, o medo produz tormento, descreve a razão de o crente não viver atemorizado. O termo tormento aqui se refere à punição de Deus, que Deus usa para castigar os malfeitores. E nós não devemos ter medo, porque nós não somos malfeitores mais. Verdade que ainda somos pecadores, mas não somos vistos por Deus como malfeitores, mas como justos em Cristo Jesus. E é mediante a justiça de Cristo que Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Assim, quem deve ter medo da ira de Deus, do castigo de Deus, é o ímpio. O crente deve ter reverência a Deus, deve descansar no amor de Deus. Mas como já disse, que se ele usar deste amor de Deus, deste fato de que Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que restaura, para praticar a libertinagem, isso significa que ele nunca experimentou do amor de Deus. Quem já experimentou do amor salvador de Deus, não tem medo, tem respeito, tem reverência por Deus. Porque embora Deus o discipline, ele faz isso como um filho e não como um inimigo dele. Ele faz isso para restaurá-lo e não como uma forma de puni-lo. De certa forma, é uma punição, mas não no sentido de da forma que é aplicada aos ímpios como malfeitores. Assim, meus irmãos, quem deve ter medo, conforme já dito, da ira divina, são os ímpios. O crente tem amor a ele, tem respeito a ele. Portanto, o pecador, ele entra numa comunhão íntima com Deus quando ele experimenta do seu maravilhoso amor salvador. Amor este que está demonstrado principalmente na morte de Jesus Cristo no seu favor. Esse amor, ele é diariamente experimentado por nós e nos dá a confiança inabalável de que ele verdadeiramente continua nos amando. Esse amor dele por nós nos capacita a amá-lo diariamente com um amor progressivo que nos faz descansar na certeza de que a ira de Deus foi removida de sobre nós e que hoje nós desfrutamos diariamente do cuidado, do perdão restaurativo de Deus por nós. Este amor de Deus por nós nos dá a confiança de que quando nós formos infiéis a Deus, aqueles momentos em que não conseguirmos vencer o pecado, ainda assim Deus permanece fiel, Deus nos perdoa, Deus nos restaura, porque o seu amor remove de sobre nós o medo e nos traz a comunhão com Ele. Quão bom é saber que Deus nos ama de tal maneira. E isso nos leva à terceira e última marca que evidencia a verdadeira comunhão do crente com Deus, que é a presença do amor a Deus. A primeira marca é a presença do Espírito Santo. A segunda marca é a presença do amor de Deus, no amor de Deus por nós. A terceira marca é a presença do amor a Deus, agora se referindo do nosso amor por Deus. Versos 19 a 21. E observe, em primeiro lugar, que o texto descreve a natureza do nosso amor a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fica muito claro pelo contexto que este nós amamos se refere a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que que Deus nos amou primeiro, meus irmãos? Porque não havia nenhuma afeição natural em nós que pudesse nos levar a amar a Deus. Ao contrário, todas as nossas afeições naturais nos empurrava cada vez mais para longe do amor de Deus, nos levava cada vez mais a desprezar o amor de Deus por nós. Acredite, o seu coração para com Deus era um coração endurecido, e você só poderia amar a Deus se este Deus de fato pudesse amolecer o teu coração, chamá-lo para servi-lo, implantar no seu coração este amor por Ele. Por isso, a natureza do nosso amor não é humana, não é humana, é divina. É um amor que teve iniciativa, que teve origem no próprio Deus. Ele, nós o amamos, porque Ele decidiu nos amar primeiro. Deus primeiro amou os cristãos ao escolhê-lo de forma livre e soberana antes da fundação do mundo, dentre toda a humanidade caída, para serem seus filhos. Deus demonstra em seguida esse amor ao enviar Jesus Cristo para separar aqueles que Ele escolheu desde a eternidade para serem seus filhos. E depois Deus mostra esse amor, aplicando esse amor ao coração daqueles que foram chamados para ser seus filhos, e assim qualificá-los a amá-lo também. Toda iniciativa é divina e não nossa. Assim, podemos de certa forma dizer que o nosso amor por Deus é um amor imputado por Ele mesmo em nosso coração. Amamos a Ele quando Ele muda os nossos sentimentos com relação a Ele. Aquele sentimento que outrora era de rejeição, era de desprezo, era de inimizade, agora se tornam sentimentos de afeição pela presença de Deus. Mas, em segundo lugar, vemos que a autenticidade do amor a Deus é comprovada pelo amor que nutrimos pelos nossos irmãos. É inútil alguém dizer que ama a Deus se este amor não está refletido nos seus relacionamentos pessoais. Na verdade, João diz que essa pessoa é mentirosa. Verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meus irmãos, quando Deus muda o nosso coração, quando Deus muda nossos afetos com relação a Ele, para que possamos amá-lo, Ele faz o mesmo com relação ao próximo. Por isso, quando Deus nos reconcilia, Ele não nos reconcilia apenas com Ele, mas também com o nosso próximo. Logo, se alguém diz amar a Deus, mas nutre ódio pelo seu irmão, diz o texto, é mentiroso. A ideia é que uma coisa elimina a outra e a pessoa se mostra uma farsa ambulante, mesmo que esteja dentro da igreja. Se eu tenho sentimentos de ira, de ódio, de rancor, de amargura pelos meus irmãos, eu não posso dizer que amo a Deus. E se eu amo a Deus, então eu não posso ter esse tipo de sentimentos pelos meus irmãos. E isso porque diz o texto, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É claro que amar a seu irmão deve ser entendido no mesmo contexto do amor que Deus tem por nós. Então, podemos dizer que este amor tem que ser cuidadoso. Quem ama o seu irmão cuida dele, está atento às suas necessidades, busca suprir as suas necessidades, quer sejam físicas, materiais ou principalmente espirituais, mas é alguém que está atento às necessidades do outro. Quem ama o seu irmão é prestativo, está sempre ali pronto a ajudar, a servir da maneira que puder. Quem ama o seu irmão, o ama de forma altruísta, faz de tudo para ver o bem-estar do seu irmão acima do dele próprio. E quem ama o seu irmão precisa amá-lo de forma verdadeira, de forma genuína, de todo o coração, não apenas de palavra. Porque é assim que Deus nos ama. Um amor verdadeiro, sincero, que foi manifestado em ações por meio da morte de Jesus. Quem ama o seu irmão deve amá-lo de forma incondicional, porque foi assim que Deus nos amou. Nada havia em nós que fizesse Deus nos amar. E mesmo assim ele nos amou. E às vezes nós estamos procurando méritos no outro para que possamos amá-lo. Mas aí, pensando nesse contexto, Jesus diz que o amor cristão deve ser estendido até mesmo àqueles que nos perseguem, aqueles que são inimigos, ainda assim devemos amá-lo, ou seja, é incondicional. Se você ama uma pessoa que lhe persegue, você está amando incondicionalmente ela. Esse é o amor que nós precisamos ter pelos nossos irmãos. Assim sendo, meus queridos, alegar amar a Deus e não amar aqueles que dele são gerados é fazer-se mentiroso. Nisso, lá no capítulo 5, verso 1, na versão NVT, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, é filho de Deus, é regenerado. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos de Deus. Por isso, voltemos à exortação que está lá em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de boca, mas em ação e em verdade, conforme a NVI. Em terceiro e último lugar aqui neste ponto, o texto ressalta o mandamento de Deus para aqueles que o amam. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus também, ame também o seu irmão. O amor de Deus se torna visível em seu povo quando ele vive na prática do amor. Por isso que na mensagem anterior também mencionamos que esta vida no amor é um argumento muito forte na evangelização dos perdidos. Pode ser uma ferramenta divina nas mãos da igreja para evangelizar os perdidos a Cristo Jesus, quando a igreja vive na prática do verdadeiro amor. Porque este amor torna visível o amor de Deus pelos pecadores. O amor a Deus e o amor aos irmãos é algo que está unido pelo mandamento do próprio Deus. Eu queria ler um texto lá de Marcos 12, de 28 a 34, é um pouco longo, mas vale a pena. Na versão NVI, lá está dito assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, ele põe mandamentos no plural, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Veja o trocadilho que Jesus faz. Jesus vai dizer: o mandamento mais importante é este, mas aí ele dá dois mandamentos. Depois ele vai dizer: não existe mandamento maior do que estes. Mandamento no singular, estes no plural. Porque, na verdade, os dois mandamentos se unem em um apenas. Nisto consiste o mandamento de Deus, em amar a Ele e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o mandamento mais importante. Desta forma, a necessidade de amar uns aos outros não pode ser ofuscada pelo pecado de egoísmo do nosso coração. Não podemos deixar de lado essa necessidade. Poderia eu dizer aos irmãos, não tente separar aquilo que Deus ajuntou. O amor a Ele e o amor ao próximo. Portanto, a comunhão com o Pai também é evidenciada pela presença do nosso amor a Ele. Esse amor tem origem no próprio Deus e é uma resposta ao seu amor por nós. A beleza desse amor deve se fazer presente na maneira como nós amamos os nossos irmãos. E o resultado deste amor tem que ser a obediência ao mandamento de Deus, de amar a Ele sim, mas também amar aos nossos irmãos. E aí eu lhe pergunto, o seu amor por Deus tem essas marcas? E então vamos para a nossa conclusão. E de acordo com o texto, estudamos nesta noite que a verdadeira comunhão com Deus precisa ser evidenciada por algumas marcas específicas. Uma simples confissão verbal, labial, não é suficiente para mostrar que realmente alguém tem comunhão com Deus. E estudamos três marcas que evidenciam a veracidade da comunhão de um crente com Deus. A primeira marca é a presença do Espírito Santo. A segunda marca estudada foi a presença do amor de Deus. E a terceira marca é a presença do amor a Deus. E diante disso eu chamo sua atenção para três aplicações finais. Primeira, a presença do Espírito Santo na vida do crente, por meio do qual ele se mantém em comunhão com Deus, implica em algumas atitudes de sua parte. Se o Espírito Santo de Deus, se você é um crente verdadeiro, o Espírito Santo habita em você, você tem que desenvolver algumas atitudes que vão evidenciar a presença do Espírito na sua vida. Primeira atitude, eu trouxe aqui três, haveriam outras, mas para a gente pensar, você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito precisa estar transbordando na sua vida de tal maneira que os seus passos sejam passos de quem realmente está cheio da presença do Espírito de Deus. Ah, meus queridos, mas como é difícil em nossos dias observar crentes cheios da presença do Espírito Santo. Você deve também ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito que tem que direcionar a sua vida, conduzir os teus passos. Assim como um guia conduz um cego, o Espírito Santo deve conduzir a sua vida. Mas você deve também desenvolver os frutos do Espírito, para que o mundo saiba que a presença de Deus está em você. Frutos estes, conforme lá em Gálatas, de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem desenvolvido os frutos do Espírito? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Você tem sido uma pessoa cheia do Espírito? Rogado ao Senhor, Senhor, enche-me do Espírito Santo para que eu possa ter uma vida piedosa? Segunda aplicação, a presença do amor de Deus em nossas vidas também implica em algumas ações da nossa parte. Poderia destacar várias, eu ressaltei três atitudes. Se você é alguém que já experimentou do amor de Deus, veja se elas estão presentes na sua vida. Primeiro, precisamos buscar a santificação da nossa relação com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Este relacionamento tem que ser puro, tem que ser santo, tem que ser saudável. E isso acontece por meio de uma vida de comunhão com Ele, por meio de uma vida de santidade. Você tem santificado o teu relacionamento com Deus? Você tem buscado viver na prática da santificação pessoal? Também, viver em constante glorificação ao Senhor, que amorosamente te livrou da ira vindoura. Quer razão maior do que esta para viver constantemente glorificando ao nome do Senhor na sua vida? do que saber de que o amor de Deus levou ele a remover de sobre você a ira dele e lançar sobre Jesus? Você tem glorificado a Deus, por exemplo, no seu casamento? Você tem glorificado a Deus no seu trabalho, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos com os irmãos, nos seus relacionamentos com pessoas da sociedade que não conhecem a Cristo ainda? Você tem glorificado a Deus no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais? Outra coisa, conhecendo este amor de Deus, vamos descansar nas provisões deste amor. Como um pai que ama o filho, Deus cuida de nós diariamente. Vamos tirar de sobre nós o fardo das preocupações, das ansiedades e descansar nas provisões do Senhor, sabendo que Ele cuida dos seus filhos, que Ele cuida dos seus filhos. Terceira e última aplicação, a presença do nosso amor a Deus nos conduz também a algumas atitudes com relação a Ele e ao próximo. Eu também ressaltei três atitudes. Primeira, priorizar servir a Deus por meio de uma igreja local fiel a Ele. Ninguém pode servir a Deus de forma isolada. Não existe comunhão com Deus para os desigrejados, porque o lugar, um dos lugares, eu posso até dizer, o lugar onde a comunhão com Deus mais se expressa é na igreja, é na comunhão local com aqueles que também foram redimidos por Cristo Jesus. Então, se você foi chamado para servir a Deus, faça isso procurando uma igreja fiel ao Evangelho, priorize servir ao Senhor por meio desta igreja, porque não existe comunhão com Deus para os desigrejados. Porque a fé não consiste nesse individualismo. Ainda, vamos aproveitar as oportunidades para aperfeiçoar o nosso amor ao próximo, irmãos. Vamos usar as dificuldades como uma maneira de crescer no amor ao próximo, de vencer as barreiras que nos impedem de desenvolver o verdadeiro amor. Vamos exercitar, por exemplo, o perdão, vamos exercitar a bondade, a longanimidade, a paciência nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Fazendo isso, estamos aperfeiçoando o nosso amor por eles. E digo, por fim, sejamos vigilantes com aquilo que venha a competir com o nosso amor a Deus. E eu ressalto, tem muitas coisas em nossos dias que estão competindo com o nosso amor ao nosso Salvador. Coisas internas e externas, que estão dentro e fora das nossas casas. Pense se não há alguma coisa que está buscando afastar você deste amor e desta comunhão com o Senhor nesta noite. Que Deus nos abençoe.
E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.